Capítulo 7 – A Hora da Verdade. No instante em que cheguei de Moab e pisei em casa, saí para correr. O treinamento para a corrida do ano seguinte começou realmente rápido, e eu estava com sangue nos olhos. Fazia muito tempo que correr era como respirar para mim. Não se tratava de um hobby. Era quase um reflexo biológico inconsciente. Eu precisava daquilo. Não era necessariamente uma experiência agradável, mas nessa sacudida inicial de 13 quilômetros já dava para perceber que aquele esquema de treinamento seria muito diferente. Eu já sentia a paixão se acender. Dia após dia, eu mal podia esperar para botar a mão na massa e treinava com uma dedicação ferrenha. Minha mente computava as coisas como nunca. Eu não estava apenas cumprindo uma tarefa, mas me redimindo para valer. O preparo físico também beneficiaria o outro único evento significativo na minha agenda de 2020, a temporada de incêndios florestais em Montana. Só que, em abril de 2020, poucos meses antes da data combinada para me apresentar para o serviço, meu joelho inchou feito um balão cheio de água. Desde o treinamento dos Navy SEALs, meu joelho de vez em quando me incomodava, então não me preocupei a princípio. Como eu estava pegando pesado, achei que o problema fosse o excesso de esforço, não uma lesão. Ignorei a dor e continuei correndo por dias. Meu corpo tinha passado tanto tempo compensando lesões e doenças que eu achava que seria apenas questão de tempo até meu quadríceps estabilizar a articulação do joelho e a dor sumir. Só que ela piorou. Com relutância, troquei a maioria dos meus quilômetros na estrada por algumas horas diárias no elíptico. No entanto, o combate a incêndios exige um tipo especial e muito realista de capacidade física. Para me preparar para carregar todo o equipamento de 50 quilos que me aguardava em Montana, fiz trilhas locais carregando mochilas com 45 quilos de carga duas vezes por semana. Era tarde demais para desistir do trabalho como bombeiro. Eu tinha dado minha palavra e estava determinado a cumpri-la. Entretanto, no fim do mês, meu joelho esquerdo tinha dobrado de tamanho e latejava dia e noite. 3 dias antes de viajarmos, achei melhor marcar uma ressonância magnética para entender exatamente o que estava rolando. A técnica que fez meu exame me reconheceu, e quando já estava indo em direção à porta, perguntei se ela podia me adiantar alguma coisa. Em geral, os técnicos não devem falar sobre as imagens com os pacientes nem tentar analisá-las, mas ela balançou a cabeça e sua expressão sugeria que o caso era grave. "Escuta", disse ela, "esse joelho está complicado." "Como assim?" "Acho que você vai ter que parar de correr esses seus triatlos por um bom tempo." Eu queria dizer para ela que tinha corrido 16 quilômetros antes de ir fazer o exame, mas me segurei, porque suspeitava que ela soubesse do que estava falando. Baixei o laudo do exame no quarto de um hotel de beira de estrada em Idaho, onde paramos para fazer uma pausa na longa viagem. O relatório confirmava múltiplas lesões nos meniscos medial e lateral, uma entorse no ligamento cruzado posterior, lesões gerais na cartilagem e artrite, além de irregularidades na porção distal do fêmur, um cisto de Baker imenso atrás do joelho e, a cereja do bolo, uma lesão parcial no ligamento cruzado anterior. Em termos leigos, meu joelho estava ferrado de 8 formas diferentes. A notícia foi desanimadora. A sensação de um dia de trabalho honesto é a melhor que terei na vida, e por quase um ano, eu estava ansioso para voltar para a ralação nas montanhas com a minha equipe de combate de incêndios em lugares remotos. Tínhamos reservado 5 meses e recusado todos os convites de palestras nesse período, e agora minha temporada parecia ter ido por água abaixo. Enquanto estávamos na cama, Kish me lembrou de que ainda tínhamos 2 semanas antes do primeiro dia de treinamento e que conhecíamos um fisioterapeuta esportivo inovador, de 35 anos, que trabalhava em Missoula, onde tínhamos alugado um apartamento para passar o verão. Casey era especializado em trabalhar com atletas de renome mundial e frequentemente acompanhava um jogador de tênis famoso em competições. Na verdade, tínhamos nos conhecido durante um torneio em Roma, em 2019, mas como a pandemia do coronavírus havia cancelado o circuito, ele tinha voltado para casa e conseguiu me encaixar em sua agenda de atendimentos. Obviamente, 2 semanas não seriam o suficiente para consertar meu joelho, mas eu não precisava estar 100%. Se ele pudesse me ajudar a ficar 10% melhor, talvez já fosse suficiente. 2 dias depois, fui mancando até o consultório de Casey, onde 120 mililitros de fluido sinovial sangrento foram tirados do meu joelho. O suficiente para encher vários frascos. Era como observar um brinquedo inflável murchando depois de todo o ar sair, e ficou nítido que restava pouquíssima integridade estrutural na articulação. Minha amplitude de movimento estava bizarra. A parte inferior da perna se movia feito um pêndulo, chegando a quase 45 graus de cada lado, enquanto a patela flutuava meio solta. Nas duas semanas seguintes, passei entre 4 e 5 horas por dia com Casey, seguindo um regime de massoterapia, treino de amplitude de movimento e um tratamento chamado agulhamento seco, que é semelhante à acupuntura. Ele espetava 200 troços daquele em mim. Era como se eu fosse uma almofada de alfinetes humana. Drenamos o joelho outras duas vezes, só para garantir, e embora eu me submetesse a todas as intervenções malucas que ele bolava, a única coisa que me restava era ter esperança. Eu torcia para algo dar certo. Torcia para Casey desvendar o código músculo-esquelético e curar meu joelho bambo. Para que suas agulhas tivessem o poder não apenas de reduzir a inflamação, como também de reconectar os ligamentos rompidos e distendidos e recuperar minha cartilagem. Mais do que tudo, eu torcia para não termos que cavar a lateral de algum declive íngreme. Eu conseguiria aguentar a dor e tinha estabilidade suficiente para andar para a frente em terrenos planos, mas qualquer tipo de movimento lateral, especialmente em solo irregular, seria impossível. Infelizmente, Montana não é um lugar conhecido por suas planícies, e, como bem sabemos, a esperança não é base para nada. Em outras palavras, eu sabia que estava ferrado. Mas, mesmo assim, cheguei cedo à primeira manhã de treinamento. Minha temporada de combate a incêndios de 2020 terminou em uma escavação que duraria a noite inteira. Fomos com todo o equipamento para as montanhas de mata fechada no norte de Missoula, onde aguentei a dor por 5 horas enquanto lutava para me firmar no chão. Eu usava rochas e troncos de árvore para apoiar minha perna esquerda bamba enquanto acertava o chão duro com o meu pulasque usando toda a minha força. No fim da noite, quando nos aproximamos do topo de uma colina, pisei em um galho escorregadio coberto de folhas. Minha perna foi em duas direções diferentes ao mesmo tempo, meu joelho estalou e, como um daqueles blindados da série Star Wars, desmoronei em uma pilha contorcida. Com um agonizante passo em falso, meu destino estava selado. Meus olhos lacrimejaram de dor quando o médico da emergência do hospital colocou minha patela deslocada de volta ao lugar. O ortopedista que fez as ressonâncias nos meus dois joelhos no dia seguinte me disse que, em sua opinião profissional, eu tinha os joelhos de um homem de 90 anos, o que só confirmava o que eu já sentia. Ele deu a entender que no futuro próximo eu teria que fazer uma cirurgia para colocar uma prótese no joelho e me orientou a tirar vários meses de repouso. Eu estava mal e precisei aceitar isso, mas, assim como na noite anterior, não permiti que a notícia e a dor me abalassem por muito tempo. Situações infelizes nunca duram para sempre, embora eu soubesse que reações ruins a elas sempre permanecem e podem transformar qualquer contratempo em uma crise muito mais grave. A única coisa mais contagiante do que uma reação boa é uma reação ruim. Quanto mais você fica remoendo as notícias negativas, mais fraco se sente, e essa fraqueza infecta as pessoas ao seu redor. No entanto, o contrário também é verdade. Eu sabia que, se conseguisse dominar meu comportamento e redirecionar meu foco, recuperaria o controle da situação. Eu estava decepcionado, mas não surpreso por meu joelho ter chegado a esse estado. Agora cabia a mim aprender o máximo possível com aquele obstáculo, me adaptar e seguir em frente. É uma lei natural do universo que você vai ser testado. Vai levar um soco na cara. Um furacão vai passar por cima de você. Isso é inevitável para todos nós. Ainda assim, não aprendemos a lidar com adversidades inesperadas. Nos Estados Unidos, temos aulas de educação sexual, simulações de incêndio, simulações de atentados, palestras sobre os perigos do uso de álcool e drogas, mas não existe uma aula de você acabou de levar uma rasteira da vida. Ninguém nos ensina como pensar, nos comportar e agir quando decepções, notícias ruins, problemas e desastres inevitavelmente surgem em nosso caminho. Todos os conselhos aparecem apenas quando já estamos na lona, desnorteados. Isso significa que cabe a você cultivar sua própria estratégia e ter disciplina para colocá-la em prática. A minha é simples. Não importa onde a vida me leve, eu sempre digo: positivo. A maioria das pessoas acha que positivo significa apenas ordem recebida. No entanto, nas Forças Armadas, alguns de nós acrescentam um pouco mais de intenção à palavra, definindo-a como positivo, ordem recebida, espere resultados. Ao usá-la dessa forma, ela se torna muito mais do que um mero reconhecimento. É um acelerador. Ela passa direto pelo cérebro excessivamente racional e estimula a proatividade, porque em certas situações o pensamento é o inimigo. Não estou dizendo que você deva obedecer a todas as ordens como um robô. Depois de ser nocauteado, é importante tirar um tempo para entender o que aconteceu e bolar uma estratégia para seguir em frente, mas também é necessário agir. Se você ficar empacado ou analisando demais os destroços, talvez acabe engolido por eles. Todo mundo adora histórias de alguém que deu a volta por cima, porque elas nos ensinam que desafios têm o poder de nos impulsionar a alcançar nossos maiores sucessos. Só que o seu destino depende da sua abordagem. Após uma lesão ou um fracasso, a mente quer entrar em devaneios, pensando demais, ou se anestesiar e se tornar complacente, e é preciso prática para cortar esse processo pela raiz. Positivo é um bilhete de volta para a sua vida, não importa o que aconteça. Você pode ser demitido, esculachado, reprovado, excluído ou largado. Você pode ser um jovem estressado, zoado na escola, um veterano acima do peso, sem perspectiva, ou apenas ter recebido um par de muletas e a orientação de ficar sentado num canto pelo tempo que for necessário até seu corpo melhorar. A resposta sempre é positivo. Grite-a. Diga a todos que você escutou o que disseram e que podem esperar o seu melhor. E não se esqueça de sorrir. Um sorriso que lembre aos outros que você é mais perigoso quando está encurralado. É assim que devemos lidar com as adversidades. Esse é o jeito mais eficiente de encarar os obstáculos e ficar bem. Casey ficara sabendo do que tinha acontecido e achava que eu ficaria desanimado, mas quando ele voltou para seu consultório depois do almoço, eu já estava lá, fazendo flexões na barra fixa com o joelho imobilizado, as muletas apoiadas na parede. Eu havia tido tempo suficiente para digerir minha situação e só queria lhe fazer uma pergunta. Você acha que vou melhorar até a segunda semana de outubro? Perguntei. Melhorar para fazer o quê, exatamente? A Moab 240. Ele pareceu chocado, então expliquei sobre a corrida. Ele ficou achando que era piada e se virou para Kish em uma tentativa de confirmar suas suspeitas. Ele não está nem um pouco de brincadeira, disse Kish. Casey viu nos meus olhos como aquilo era sério para mim. Então pegou meu histórico e leu o laudo das duas ressonâncias em voz alta. Estava tudo ali. Mas, assim como tinha acontecido com qualquer diagnóstico que eu já havia recebido na vida, existia um desafio escondido em meio às notícias ruins. Isso havia passado batido por Casey, mas não por mim. É melhor não criar expectativas, disse ele. Eu sorri e concordei com a cabeça. Positivo. Ter um alvo me ajudou a criar uma estratégia e organizar minhas prioridades. Não era apenas uma questão de me curar. Sempre que algo me atrapalha, estabeleço um objetivo, algo palpável a perseguir, que me mantenha focado na tarefa e me impeça de ficar chafurdando na tristeza da situação. Mas é importante que a meta não seja fácil demais. Gosto de estabelecer objetivos ousados durante momentos sombrios. Com frequência, as pessoas se convencem de que estão se desafiando ao planejar conquistar algo que já alcançaram inúmeras vezes. É o que escuto sempre que alguém me procura pedindo conselhos de treinamento, o que é frequente. Spoiler! Minha resposta raramente é o que queriam escutar. Há pouco tempo, uma pessoa me perguntou qual era a melhor forma de se preparar para uma meia maratona. Por que você vai correr uma meia maratona? Perguntei. Você já está treinando, então por que não corre uma maratona inteira? O cara se enrolou tentando encontrar uma resposta satisfatória, mas eu já sabia por quê. Ele estava treinando para algo que sabia ser capaz de fazer. Não estou implicando com ele. É assim que a maior parte das pessoas do mundo funciona. Pouquíssimos indivíduos saem da caixa e tentam expandir os próprios limites. Para eles, o espetacular está fora de cogitação e impõem restrições à sua própria performance antes mesmo do dia do jogo. O fato de eu ter a intenção de correr a Moab me manteria sonhando grande enquanto pegasse pesado na fisioterapia e também me abriria a possibilidade de fazer algo especial. Não havia garantias, nem de longe. Meu corpo teria que reagir a todo o meu esforço e comprometimento. Eu teria que provar que era capaz de voltar a correr longas distâncias antes de estar naquela linha de largada, mas, se tudo desse certo, seria recompensado com uma oportunidade única e rara. Isto é, me recuperar de uma lesão e encontrar minha redenção em Moab. O fato de acreditar que era capaz disso, apesar da minha condição, me dava confiança e força. Uma força que era só minha. Uma força com que eu poderia contar, mesmo se a fisioterapia não servisse para nada e ficasse claro que eu não conseguiria mais correr como antes. Esse seria o pior resultado possível para mim. Mas, se acontecesse, eu já sabia o que faria. Encontraria outro objetivo impossível e voltaria ao trabalho. Durante meus longos dias de reabilitação, visualizei o que o futuro próximo poderia trazer, começando com a pior das hipóteses e partindo daí. Encarar de frente o pior que pode acontecer é sempre meu ponto de partida em qualquer situação, porque isso acaba com o medo do fracasso, me prepara para todo e qualquer resultado e me faz correr atrás do saldo positivo desde o começo. Não importa o que aconteça, devemos sempre tentar manter um saldo positivo. Quando temos um dia ruim, é tentador ir dormir cedo e tentar esquecer tudo. Mas se formos dormir no vermelho, provavelmente vamos acordar do mesmo jeito e esse tipo de negatividade costuma se transformar em uma bola de neve. Quando seu dia inteiro for uma porcaria, certifique-se de conquistar algo positivo antes de apagar as luzes. É provável que você tenha que ficar acordado um pouco mais para ler, estudar, encaixar um treino ou limpar a casa. Seja lá o que for preciso para ir deitar no azul, faça isso. É assim que permanecemos no saldo positivo no dia a dia. Quando isso se tornar automático, será muito mais fácil identificar as armadilhas emocionais que se aproximam e criar estratégias para dar a volta por cima. Em Montana, isso significava manter a mente aberta e permanecer com os pés no chão. Eu sabia que meu objetivo era absurdo e não necessariamente esperava conseguir terminar a Moab 240. Talvez conseguisse correr uns 80 quilômetros. Talvez desse para matar uns 160. Naquela situação, a pior coisa que poderia acontecer era eu nem conseguir me inscrever na corrida. Havia uma chance maior ainda de a prova ser cancelada por causa do coronavírus, como estava acontecendo com todo o resto. Eu superaria tudo, porque existem outras corridas e eu sabia que sairia daquela experiência com 5 meses de treinamento e fisioterapia intensos, o que só me ajudaria a seguir em frente. Após 2 semanas, eu ainda não tinha a menor ideia se conseguiria voltar a correr, embora permanecesse focado e me esforçasse para alcançar meu objetivo absurdo. Isso me permitia transformar todo o desconforto e a frustração que eu sentia em nutrientes que impulsionavam o meu crescimento. Enquanto isso, era impossível ignorar as notícias. A primeira onda do vírus varreu a nação, trazendo quarentenas, hospitais lotados, o uso obrigatório de máscaras e uma população inteira, que estava acostumada com uma vida muito confortável e previsível, perdeu as estribeiras coletivas diante da tragédia e da adversidade. Muitas coisas na vida são mascaradas pelas circunstâncias. Os meus joelhos fracos, doentes, tinham sido encobertos por quadríceps fortes que eram capazes de compensar a instabilidade nas articulações, e agora minha vida inteira tinha virado do avesso. O coronavírus expôs a falta de estabilidade da sociedade. Ele mostrou que a unidade nacional é frágil e que as estruturas e os hábitos sociais com que contamos podem desaparecer num piscar de olhos. Na primavera de 2020, a vida complicou. E, de repente, todo mundo estava em casa. Muitos de nós se sentiam desprotegidos. Os níveis de desemprego explodiram. As pessoas ficavam doentes e morriam. Aluguéis não eram pagos. Escolas foram fechadas e cadeias de suprimentos inteiras foram interrompidas. Isso é a desproteção num nível global. Tudo estava de cabeça para baixo. Nós vivíamos uma situação assustadora, frustrante e imprevisível, e muitas pessoas não passaram no teste. Elas foram pegas desprevenidas. Eu não. Todos temos uma coisa em comum. Nós estamos aqui, presos no jogo da vida, frequentemente à mercê de forças fora do nosso controle, mas nunca nos preparamos para elas. Nós nos dedicamos a objetivos externos, sejam eles baseados em preparo físico, estudos ou trabalho, como se fossem acontecimentos isolados, de alguma forma desconectados da totalidade da nossa vida. Sendo que tudo que fazemos é uma oportunidade de nos aprimorarmos. A minha história e o meu comprometimento em fazer o que for necessário, mesmo quando não quero, me prepararam para a pandemia, mas apenas porque encaro todas as coisas pelas quais passei como um treinamento. Sou um estudante da vida. Sempre carrego um caderninho comigo. Registro as coisas. Estudo todas as tendências de altos e baixos nos meus dias como se a prova final fosse amanhã. Porque todos nós temos uma prova amanhã. Não importa se percebemos isto ou não. Toda interação e toda tarefa são um reflexo da nossa disposição mental, dos nossos valores e das nossas possibilidades futuras. São uma oportunidade de nos tornarmos a pessoa que sempre sonhamos ser. Ninguém precisa ter sobrevivido a um trauma, nem se tornar uma fera do atletismo para treinar para a vida. Todos nós já fomos desafiados física, emocional e intelectualmente, e todos nós já fracassamos. Não tenha receio de desencavar seus arquivos perdidos. Não importa quanto essas experiências pareçam irrelevantes agora, elas contam, porque foram simulados para o que quer que venha a seguir. Essa consciência de que tudo o que fazemos é apenas um treinamento para o próximo capítulo é como um filtro que expande a sua percepção. Quando você é escolhido para fazer algo que não quer no trabalho ou na escola, quando se mete em um conflito inesperado, quando uma pessoa próxima fica doente ou morre, ou quando uma relação passa por problemas, esses desafios podem ser encarados como novos capítulos no livro da vida que você pode estudar para garantir que a próxima temporada de perdas não seja um soco tão forte no estômago. Não apenas para você, mas também para as pessoas ao seu redor. Todos nós sabemos que precisamos treinar para ganhar destaque em esportes de competição, para entrar nas melhores universidades e para competir pelos empregos mais cobiçados, porque é assim que nos preparamos. Se a pandemia mostrou uma coisa, é que todo mundo deveria se preparar melhor para lidar com as reviravoltas sombrias e repentinas da vida. Após um mês de fisioterapia intensa, fiz uma corrida de 5 quilômetros para avaliar o meu progresso. Apesar de o meu ritmo ser ridículo, fiquei chocado com a diferença que senti na minha passada. Sempre tive um estilo de corrida mais acelerado, sem conseguir dar passadas muito largas. Mas naquela primeira corrida, meu corpo inteiro absorveu o impacto quando meu pé tocou no chão, não apenas os joelhos. Era um avanço impressionante no qual eu poderia me apoiar para progredir mais, e foi exatamente o que fiz. Como sempre, minha carta na manga durante todo o processo foi Kish. Mas o tempo dela em Montana havia chegado ao fim, então mudei de ritmo e entrei no modo monge total. Minha existência girava em torno de treinar, visualizar e me recuperar. Eu passava parte desse tempo com Casey, e apesar de ser inegável que ele inventava exercícios de fisioterapia de que eu nunca ouvira falar, tipo usar um simulador de escalada com aparelhos de pressão presos às minhas pernas e usar uma máquina de estímulo muscular de alta velocidade durante abdominais e treinos de perna, para cada hora que eu passava com ele, passava mais 5 horas treinando sozinho. A maioria das pessoas que tenta se recuperar de uma lesão grave faz fisioterapia algumas vezes por semana, durante 1 hora no máximo, e transforma o fisioterapeuta em seu líder, convencendo-se de que é dever dele consertar o problema. Não podemos esperar que os outros nos levem aonde queremos ir. Precisamos de mais responsabilidade pessoal e autoliderança. Quando eu passei por dificuldades na escola, minha mãe me colocou para estudar com professores particulares. Na primeira vez, não fez muita diferença, porque eu só abria meus livros quando a professora aparecia, uma vez por semana. Em vez de usá-la como um guia para me ajudar a entender como aprender melhor por conta própria, ela se tornou uma treinadora cara de dever de casa. Essa situação não durou muito tempo, e minhas notas foram caindo mais e mais. Na segunda vez em que contratamos um professor particular, eu estava focado em conseguir me formar e passar no teste da ASVAB e deu certo. Não porque o segundo professor fosse melhor, mas porque eu estava comprometido com o meu próprio sucesso e me dediquei por conta própria. Casey me ajudou muito, porém, ele não era meu líder. Ele era um consultor. Eu estava no comando da minha própria reabilitação e me dedicava a ela 10 horas por dia, 7 dias por semana, porque o tempo estava correndo. Eu precisava me fortalecer e me reabilitar em tempo hábil, ou a Moab nunca rolaria. Apertei a dieta para perder qualquer excesso de peso e amenizar a carga sobre os meus joelhos. Acrescentei um treino baseado na frequência cardíaca pela primeira vez em anos. Voltei ao cross-training. Eu nadava, remava e passava horas no simulador de escada e na bicicleta ergométrica. Eu estava aberto a qualquer exercício com alto fator de sofrimento que conseguisse aguentar por longos períodos e, ao mesmo tempo, poupasse meus joelhos. Meu sono estava melhor do que nunca. E a cada treino e a cada dia, o cão ficava mais e mais ávido. A Operação Redenção Moab estava a todo vapor. É claro que sempre que David Goggins acha que resolveu todos os problemas, o karma instantâneo dá as caras. Eu enfrentava episódios intermitentes de inchaço e continuava tendo que drenar o joelho. Na verdade, 5 dias antes da corrida, drenamos um cisto de Baker do tamanho de uma bola de beisebol atrás do meu joelho, porque ele estava atrapalhando minha nova amplitude de movimento. Pois é, eu ainda tinha problemas, mas classifiquei meu joelho como bom o suficiente e no dia 7 de outubro fui para a linha de largada. Foi uma conquista imensa. Para mim, eu já estava no azul e tudo o que acontecesse a partir dali seria lucro. E isso me libertou para correr com vontade. Fiquei chocado ao perceber quanto eu me sentia bem e não conseguia parar de pensar que algum problema logo iria aparecer. Por volta do quilômetro 112, comecei a sentir um tendão acima do tornozelo esquerdo e, apesar de ser uma dor atroz, tentei não me concentrar muito nela. Minha atenção estava focada em seguir meu mapa ao pé da letra. Por volta do quilômetro 209, fiquei sem água durante o horário mais quente do dia. Fazia 32 graus centígrados e entornei 3 litros mais rápido do que nunca, ficando desidratado vários quilômetros antes do posto de apoio seguinte. Meu ritmo foi de ligeiro para lento, e lamber os lábios não estava adiantando muita coisa. Apesar de a desidratação ser um problema, eu também tinha questões bem mais graves para resolver. Minha nova passada aumentava bastante a pressão sobre o tornozelo esquerdo. Ele tinha aguentado bem durante a primeira parte da corrida, mas havia alcançado seu limite e a dor tinha deixado de ser algo que eu conseguia ignorar ou deixar de lado. Ela berrava. Ligamos para avisar e Kish nos aguardava com água, água de pickles e eletrólitos quando chegamos ao posto de apoio por volta das 2 da tarde. Eu estava confortavelmente em segundo lugar, cerca de 1 hora atrás do líder. O único abrigo era nosso veículo de apoio e sentei no banco do carona enquanto me hidratava. Kish colocou bolsas de gelo sob meus braços e na minha nuca e posicionei mais uma sobre a virilha, todos os pontos que baixam rapidamente a temperatura do corpo. O restante da equipe nos deixou a sós. Eu esfriei tão rápido que não demorei muito para começar a tremer e desta vez me entreguei à sensação. Kish sentiu minha preocupação. Tem alguma coisa te incomodando, disse ela, mas não posso te ajudar se você não me contar o que é. Concordei com a cabeça e tirei o tênis do pé esquerdo. Meu tendão tibial anterior, que fica acima da articulação do tornozelo, estava tão inchado que tinha a grossura de uma corda, e qualquer movimento causava a sensação de estar enfiando meu pé em uma lâmina ardente. A dor era tanta que Kish trincou os dentes enquanto pegava o celular para ligar para Casey. Eu tinha convidado Casey para fazer parte da equipe, porque era óbvio que a velha prática de simplesmente me matar nas provas, que eu tinha usado por tanto tempo, não bastaria dessa vez. Meu corpo de 45 anos estava se deteriorando, e eu sentia que precisaria dos conhecimentos dele em algum momento pelo caminho. O problema era que ele estava descansando na cabine da equipe em Moab, e levaria 1 hora e meia para chegar até nós. A culpa era minha. Eu devia ter me certificado de que ele estaria em cada posto de apoio, especialmente em uma fase tão avançada da maratona, só que isso não constava no meu mapa completo. Àquela altura, fazia cerca de 36 horas que eu estava acordado e minha única alternativa era fechar os olhos e tentar dormir enquanto esperava por ele. Mas, entre o calor, a dor no tornozelo, meu coração acelerado e o estresse do cronômetro correndo, eu não conseguia relaxar. Ficava imaginando o líder da corrida disparando lá na frente, feito uma lebre, enquanto eu estava preso no posto de apoio. Valeu por toda a fisioterapia, cara. Ganhei uma nova passada e meu tornozelo está ferrado. Falei com um sorriso irônico. Casey tinha chegado e inspecionava meu pé e meu tornozelo sob todos os ângulos. A articulação estava parcialmente deslocada e o tendão tinha inchado demais, como se estivesse pronto para estourar minha pele esticada. Me diz que tem como consertar isso. Ele baixou meu pé com cuidado e assentiu, as mãos na cintura. Seu olhar me lembrava dos médicos que ficam a postos durante a semana infernal. Aqueles caras são especiais. Eles presenciam muito sofrimento, mas estão programados para jamais demonstrar empatia nem lhe dizer para desistir. Mesmo que seu osso esteja saindo da pele, eles o sopram, fazem um curativo e dizem: está liberado. O comportamento de Casey era igualzinho, o que me convencia de que ele tinha alguma solução para me manter em movimento, mas seria algo horrível, e eu teria que chupar aquela manga. Esse tendão quer romper, disse ele. Isso me surpreendeu, e a quis também. Não tem problema, posso impedir a ruptura e estabilizá-lo o suficiente para você continuar correndo, mas vai doer pra cacete. Durante a hora seguinte, ele raspou meu tendão inchado com um instrumento duro de metal enquanto eu estava deitado em sua maca portátil usando uma venda. A única forma de descrever a dor é que ela era tão ruim que eu só podia rir ou chorar. Escolhi rir. Antigamente, só gente branca era idiota o suficiente para achar que correr 380 quilômetros seria divertido. Falei enquanto Casey esfregava meu tendão, tentando mover o fluido o suficiente para deslizá-lo para o lugar certo. Aí eu apareci. Vocês todos têm noção de que eu escolhi fazer isso, né? Que isso foi decisão minha. E tem mais. Paguei para estar aqui. Eu paguei para esse cara aqui vir a Utah e me torturar com esse negócio aí no meio do nada. Quanto mais Casey raspava meu tendão, mais altas ficavam minhas gargalhadas. Estamos falando de risadas descontroladas, ofegantes, de fazer a barriga doer. Não demorou muito para a equipe inteira estar morrendo de rir. Quando eu fora mancando até a maca de Casey, estava irritado e a equipe parecia triste. Todos estavam empolgados enquanto eu corria pau a pau com o líder por boa parte dos primeiros 145 quilômetros. Eles tinham assistido ao meu desempenho e me viram montar estratégias para permanecer firme no segundo lugar enquanto esperava a metade final para meter bala, apenas para encontrar outro obstáculo. Quase sempre algo dá errado comigo. Isso não é segredo, mas é frustrante se pegar na mesma situação o tempo todo. A equipe se sentia mal, mas eu não precisava nem queria a pena deles. Isso não me servia de nada. Pena não tem força nenhuma. O humor, por outro lado, anima todo mundo. É algo que melhora os ânimos bem rápido. Rir de si mesmo, do absurdo da vida e de suas próprias escolhas bobas faz as endorfinas e a adrenalina fluírem. Foi o que me ajudou a enfrentar a dor e distraiu minha equipe do fato de que o restante da corrida, quase com certeza, seria um festival de caminhada. Todos acreditavam nisso, porque era óbvio que meu tornozelo tinha uma lesão grave e eles sabiam, pelo meu tom de voz e pelas minhas risadas, que eu não estava prestes a desistir. Uma pessoa que se recusa a desistir tem muitas ferramentas à sua disposição e eu não usava o humor apenas para me anestesiar ou como uma distração estratégica. Eu o usava para aumentar ainda mais o foco. Quanto mais Casey me apertava e minha equipe ria, mas eu conseguia enxergar que minha corrida não estava nem perto de terminar. Continuem rindo, pensei. Esperem até vocês me verem de volta na pista. No fim das contas, todo aquele riso despertou outra vez o selvagem adormecido dentro de mim. Mais de 3 horas após eu chegar ao posto de auxílio, meu tornozelo estava de volta na articulação e enfaixado em 6 tipos de fita esportiva para me impedir de flexioná-lo. Era quase um gesso. Mas Casey garantiu que, apesar da sensação, aguentaria o impacto. A articulação precisa se mover, disse ele. Vai doer, mas continuar correndo é o ideal. Em outras palavras, Feliz Natal para você também! Após passar 3 horas e meia fora da corrida e agora 4 horas inteiras atrás do líder, chegara o momento de ver o que eu conseguia fazer. Por sorte, a senhorita Kish era minha pacer seguinte. Quando saímos do posto de apoio, Jason, outro membro da equipe, foi falar com Casey.
Você acha que vai dar certo?
Perguntou ele. Vamos saber no próximo posto de apoio, respondeu Casey. Alguns segundos depois, reapareci na pista lá embaixo e Kish mal conseguia me acompanhar. Ou você pode se virar e ver por conta própria. Antes da corrida, Kish escolhera o mesmo trecho de que tinha gostado tanto em 2019 no seu turno como minha pacer, e fazia um ano que eu estava ansioso por aquele momento. De todo o trajeto de 386 quilômetros, eu tinha pensado naquela parte específica bem mais do que em qualquer outra, e assim que voltamos ao percurso, acelerei o ritmo. Depois de 6 quilômetros, Kish fez uma careta, olhou para seu smartwatch e pareceu confusa.
Acho que a gente correu mais devagar no ano passado, disse ela.
Ah, você percebeu? Perguntei, sorrindo para mim mesmo. Liga para o Casey e conta que eu estou com tudo. Acelerei morro acima, o que surpreendeu Kish. Como pacer, o trabalho dela era ficar ao meu lado e ela acelerou para me acompanhar. Na verdade, para seu grande desprazer e pela primeira vez na prova, eu estava correndo ao subir todas as ladeiras. Finalmente, quando chegamos ao início de outra subida, ela agarrou meu braço para me segurar.
Você não quer subir esta andando? Perguntou ela, ofegante.
Beleza, respondi, rindo comigo mesmo. Mas antes de chegarmos ao topo, saí em disparada de novo. Kish corre muito bem, mas não estava esperando um treino pesado àquela altura da maratona, especialmente depois do papo sobre tendões rompidos. Isso era nítido. Era audível na sua respiração. Ela começou a apontar as subidas bem antes delas aparecerem, a menos que eu pedisse para fazer intervalos antes. Várias vezes falei para ela que correríamos por 5 minutos e caminharíamos por 3, apenas para esticar os 5 minutos até 20 e depois 25. Era divertido vê-la sofrer com o desconhecido. Eu estava torturando a doce Kish? Sim, sim, eu estava. Mas não se sinta mal por ela. Eu tinha meus motivos e sei como ela funciona. Kish é muito carinhosa, refinada e educada, mas não deixa a aparência sofisticada enganar você. Veja só por quem ela se apaixonou. Ela é casca grossa que nem eu. Existe um cão feroz dentro daquela mulher e ela não tolera nenhum tipo de moleza. No começo do nosso relacionamento, ela sempre dizia que faltava algo nos seus relacionamentos anteriores. Ninguém nunca a instigava o suficiente. Ela nunca se sentia desafiada e ela adora ser desafiada. Na verdade, ela falava tão mal dos ex-namorados que, em muitos momentos durante a Moab de 2019, quando ela me viu sofrendo ao longo do mesmo trecho que agora eu enfrentava com tanta facilidade, era impossível não me perguntar o que ela estaria pensando. E era essencial recuperar qualquer respeito que eu tivesse perdido naquelas colinas. Eu sabia que tinha cumprido meu trabalho quando ela finalmente disse: Não me lembro deste trecho ser tão difícil. De novo, eu ri. Gargalhei. Terminamos o trecho de Kish 90 minutos mais rápido do que em 2019 e eu me sentia cada vez mais forte. Só que estava na hora de enfrentar a altitude e o terreno que havia ameaçado minha vida no ano anterior. À medida que o percurso ganhava altitude rumo à cadeia de montanhas que parecia um dragão encolhido, eu não conseguia ignorar o medo. Temia a reação do meu corpo após passar 40 horas acordado e correndo. Estava apavorado diante da possibilidade de meus problemas de pulmão de longa data voltarem com tudo. Eu tinha medo de não conseguir. Sempre sinto medo, mas aprendi a usá-lo a meu favor, encarando o que me assusta de cabeça erguida. Quando comecei a enfrentar meus medos, eu hesitava. Isso é normal, e as emoções e o desconforto que eu sentia eram provas de quão intenso esse processo pode ser. A ansiedade borbulhava e a adrenalina bombava à medida que minha mente se aproximava cada vez mais daquilo que eu estava desesperado para evitar. Porém, em meio a toda essa energia, há um fator de crescimento mental e emocional que pode levar a uma força inigualável.
Assim como células-tronco produzem um fator de crescimento que estimula a comunicação celular, o desenvolvimento muscular e a recuperação de lesões no corpo, o medo é uma semente do fator de crescimento para a mente. Quando você, de forma consciente e consistente, confronta seu medo de altura ou de pessoas, lugares e situações específicos, essa semente germina e sua confiança aumenta exponencialmente. Talvez você continue detestando pular de lugares altos ou nadar para além da arrebentação, mas a sua disposição a continuar fazendo isso vai ajudá-lo a aceitar o desafio. Quem sabe você até se sinta inspirado a aperfeiçoar o que antes o deixava apavorado. Foi assim que um cara que passou a vida inteira com medo da água se tornou um Navy SEAL. Algumas pessoas seguem o caminho contrário e se escondem de seus medos. Elas são como camponeses tão aterrorizados por boatos da presença de um dragão que deixam até de sair de casa. Elas ficam encolhidas de medo e o tal dragão, que nunca viram, vai apenas ganhando força e tamanho na mente delas, porque, quando nos escondemos das coisas que nos assustam, o fator de crescimento se volta contra nós. É o medo que acaba aumentando exponencialmente enquanto nossas possibilidades se tornam mais limitadas. Eu tinha pela frente 64 quilômetros de ganho constante de altitude. Era bastante tempo para contemplar o fracasso do ano anterior e para ter flashes do meu corpo curvado, implorando por oxigênio. Mas cada passo na subida pela espinha daquele dragão confirmava meu comprometimento com a tarefa, até eu me tornar o cavaleiro que aparecia no vilarejo em uma noite tranquila, afiava a espada e matava o dragão. Em 2020, o ar rarefeito não me incomodou. Meus pulmões funcionaram perfeitamente e corri tão bem que meus pacers tiveram dificuldade em me acompanhar. Mas isso teve um preço. Uma assadura horrível surgiu na minha bunda, meu pé esquerdo inteiro era uma bolha ambulante e, após aguentar quase 96 quilômetros, a fita, cuidadosamente enfaixada, que sustentava meu tornozelo, começou a se desfazer junto com meu foco. Eu sentia tanta dor que era difícil andar, que dirá correr, e impossível pensar. Goggins, o selvagem, tinha saído de cena e foi David quem chegou ao quilômetro 323 e seguiu mancando para o posto de apoio. A assadura ardia tanto que fui andando de lado até o banheiro químico sem dizer nada para ninguém. Kish foi atrás de mim com roupas limpas e uma bisnaga tamanho família de pomada para assadura. Quando ela tirou minha cueca, arfou ao ver como a situação estava feia. Minhas nádegas estavam em carne viva. Chegava a minar um fluido, mas Kish colocou a mão na massa e espalhou aquela pomada com zinco em tudo quanto era lugar, até suas mãos estarem cobertas com meu sangue. Isso é amor verdadeiro. Sempre que ela encostava na assadura, um choque elétrico de agonia subia pela minha espinha e me fazia trincar a mandíbula. Como se não bastasse, Casey furou minhas bolhas e fez curativos sobre elas. Depois enfaixou de novo meu tornozelo. Isso também não foi agradável, mas eu estava cansado demais para outro show de comédia. O processo todo levou uma hora, o que era tempo demais, mas eu não me importava porque estava sofrendo demais para pensar em qualquer outra coisa que não fosse sobreviver. A dor era quase bíblica quando meu pacer Mike e eu voltamos ao percurso e seguimos em frente no meu ritmo de zumbi. A cada passo, parecia que minha bunda era cortada e fatiada com lâminas enferrujadas. As bolhas ardiam e era apenas questão de tempo até o tendão do tornozelo arrebentar feito um elástico. Depois de 9 quilômetros, encontramos um banheiro público em um acampamento perto de um lago. Menti e falei para Mike que eu precisava ir. Na verdade, eu estava desesperado para me sentar. Faltando 53 quilômetros para o fim, eu tinha chegado ao meu limite e só queria que aquela prova acabasse. A dor nunca tinha sido capaz de me deter em uma ultramaratona. Mas lá estava eu, fugindo, me escondendo no banheiro, tremendo na base dos meus tênis de corrida. Foi então que Goggins voltou e me encontrou. Goggins sabia que a única forma de lidar com a dor é correr, apesar dela. Então ele deu uma facada em David, o jogou privada abaixo e assumiu o controle. Daquele ponto em diante, meu desempenho alcançou um nível que eu acreditava ser impossível. Usei Mike como combustível e apostei corrida com ele, como se fosse meu concorrente. Eu o deixei para trás em uma descida. Longos trechos monótonos de descida são a única fraqueza dele como corredor, e o meu ponto forte. Tudo que é longo e monótono é meu ponto forte, e ganhei vários minutos à frente dele. Mike é um cara muito bem-sucedido. Ele trabalha no mercado financeiro em Nova York e é um ótimo ultramaratonista. Ele não está acostumado a comer poeira, muito menos para um cara que já tinha corrido 322 quilômetros e ficou zangado. Diminuí o ritmo para deixá-lo me alcançar, e quando isso aconteceu, ele ligou para Kish avisando que estávamos bem adiantados, o que a surpreendeu, porque ela estava no chalé da equipe lavando roupa e esperava que ainda fôssemos demorar várias horas para chegar. Depois ele ligou para a esposa, que também é maratonista experiente, e ficou reclamando sobre como eu o deixara para trás. Ele queria que eu o escutasse, contando como estava se sentindo, e ao desligar, começou a gritar comigo também. Ele tinha interpretado meu comportamento como um chega para lá, mas foi o meu respeito por Mike que me incentivou a tentar deixá-lo para trás. Eu sabia que ele é um grande corredor e competidor e queria provocá-lo. Eu estava arrumando briga com um cara que adora brigar porque sabia que isso seria capaz de extrair de nós dois tudo o que ainda tínhamos para dar, e era disso que eu precisava. Exatamente como eu pretendia, ele encarou aquilo como um desafio pessoal. Eu lhe causara sofrimento e humilhação, e isso o deixou mal-humorado o suficiente para revidar. Naquele instante, a Moab 240 desapareceu e se tornou uma corrida de 28 quilômetros entre dois alfas que dariam tudo de si. Ele parou de correr e andar e começou a disparar, trazendo sofrimento para nós dois. Àquela altura, eu já havia corrido 354 quilômetros e ele 129, e mesmo assim alcançamos velocidades de menos de 5 minutos por quilômetro e a marra corria solta. Em algum momento, resolvemos voltar a ser amigos e ele me encarou, embasbacado. "Nunca vi isso antes", disse ele. "Você é bizarro. Como alguém consegue levantar peso como você faz e continuar correndo assim? Seu tornozelo e seu joelho estão estourados. Você já correu mais de 320 quilômetros e ainda me deixa para trás?" Escuto muito esse tipo de comentário de amigos e desconhecidos. Eles leem a meu respeito sobre como enfrento desafios incríveis com alta performance ou veem isso com os próprios olhos e acham que nasci assim, que tenho algum dom inato que falta a eles. Mesmo depois de "nada pode me ferir", muita gente ainda pensa isso, quando na verdade é o oposto. Nasci com doenças congênitas, com pouquíssimas chances e fui criado no inferno, mas encontrei meu caminho. Mike sabia minha história toda, mas testemunhou algo que nunca vira antes. Ele tinha me visto desafiar meu corpo destruído e não apenas me recusar a desistir, mas continuar firme de um jeito que desafiava a lógica. "Não sou bizarro", respondi. "Sou só um cara que acredita em si mesmo mais do que a maioria das pessoas. Sei do que todos nós somos capazes e, para chegar lá, preciso reunir cada gota de força e energia. Uma força que existe dentro de todos nós e ao nosso redor. Eu uso a sua fraqueza como força. Uso a sua irritação como força. Uso o seu espírito competitivo para instigar o meu, para me obrigar a ir mais rápido. Porque, se eu conseguir fazer um cara durão feito você comer poeira a esta altura da maratona, o que isso diz sobre mim?" Mike deixou o mau humor para trás e estava feliz quando chegamos ao posto de apoio seguinte. Nosso objetivo era levar 7 horas até lá. Levamos 5. Eu estava exausto de apostar corrida com ele, mas só restava 1h30 de luz do sol e eu ainda tinha 25 quilômetros para correr. Precisava seguir em frente. Durante a fisioterapia em Montana, Casey tinha começado a correr comigo e ele havia me impressionado tanto que pedi para que me acompanhasse no trecho final. A menos que acontecesse alguma catástrofe, o segundo lugar era meu. Mas antes de começar cada trecho novo, eu estabelecia pequenos objetivos menores. O terreno adiante era cheio de colinas e trilhas estreitas repletas de pedras e rochas. Meu objetivo era manter meu ritmo médio em, no máximo, 7 minutos e 45 por quilômetro. Se eu conseguisse isso, terminaria com o 5º melhor tempo da história daquela prova. Nós arrasamos nas parciais. Mesmo após escurecer e ligarmos as lanternas de cabeça, éramos como uma dupla de cabritos correndo. Pulávamos de uma rocha para outra e descíamos voando pelas trilhas estreitas, passando por barrancos altíssimos e pelas sombras lançadas pelas formações rochosas da região. Chegamos a fazer parciais de menos de 4 minutos por quilômetro em alguns momentos. O cascalho e a terra que pisoteávamos se espalhavam feito uma nuvem de fumaça atrás de nós. As estrelas resplandeciam lá em cima, e a mais brilhante era a minha mítica Estrela do Norte, que me fazia entrar no flow outra vez e numa nova dimensão. Até aquele momento, eu achava que 2007 tinha sido o auge da minha forma atlética. Naquela época, eu tinha 33 anos e devorava maratonas de 160 quilômetros como se elas fossem Kit Kats, porém, eu ainda não era a fera mental que me tornaria aos 45. Minha versão de 2007 era um selvagem durão em seu auge físico. Aquele cara atravessaria blocos de concreto correndo, mas era menos flexível e consciente, menos estratégico. Não sei se minha versão mais jovem cogitaria correr 386 quilômetros 5 dias após drenar em seu joelho. Nunca tinha me sentido tão bem numa estrada ou trilha quanto no último trecho da Moab de 2020. Nem havia corrido tão rápido no fim de uma ultramaratona. Quando as primeiras luzes da cidade brilharam lá embaixo, soube que finalmente conquistara a redenção. Entrei em um estado de euforia. Não era uma felicidade do tipo que você deve conhecer. Era a versão Goggins, desaforada e elétrica. Eu praticamente falei em línguas comigo mesmo, com meus demônios, com as montanhas, com o céu escuro da noite e com minha Estrela do Norte.
Você não me conhece, meu camarada!
Berrei.
Você não me conhece, meu camarada!
A plateia esparsa gritou de alegria e minha equipe riu quando me joguei no chão e fiz 25 flexões só porque ainda era capaz disso. Eu tinha passado boa parte da corrida em segundo lugar. Quando saí do posto de apoio do quilômetro 225, estava 4 horas atrás do líder, mas corri uma das metades finais mais rápidas da história da Moab 240 e terminei num tempo total de 62 horas, 21 minutos e 29 segundos, apenas 90 minutos atrás do vencedor. O selvagem agora estava em plena forma e era insaciável. No caminho de volta para casa, Kish e eu conversamos sobre nossos planos para o Dia de Ação de Graças. Passaríamos o feriado na casa da família dela, na Flórida, e contei a ela como, antigamente, quando eu viajava como recrutador, costumava me inscrever em qualquer ultramaratona que encontrasse pelo caminho. Eu as chamava de escalas. Ela fez uma busca e encontrou uma escala em Maryland na semana antes do Dia de Ação de Graças. A prova se chamava JFK 50 Mile. Eu me inscrevi na mesma hora e terminei no tempo de 7 horas, 8 minutos e 26 segundos, bom o suficiente para ficar no 25º lugar geral. Casey tinha se inspirado com sua própria performance em Utah e nos encontrou lá para competir em sua primeira ultra. Os últimos 32 quilômetros foram bem puxados para ele. Então, depois que minha corrida acabou, eu e Kish o encontramos no percurso e fui pacer dele até a linha de chegada. Foi assim que minha escala de 80 quilômetros se transformou em uma escala de 100. Eu não podia estar mais satisfeito com o resultado das duas maratonas. Apesar de minhas articulações estarem doloridas de tanto serem massacradas e pela quantidade de tempo que eu tinha passado em pé, meus músculos se recuperaram mais rápido do que nunca. Eu sentia como se estivesse alcançando um auge atlético inesperado. No dia seguinte, pegamos um voo de Maryland para a Flórida. Na tarde de quarta-feira, meu telefone se iluminou. Era um velho amigo falando sobre um novo evento que tinha descoberto, a Across Florida 200. Não era exatamente uma maratona. Não havia largada, nem uma equipe centralizada de logística, e você ficava 100% por conta própria. Começava na costa do Golfo e seguia por cerca de 290 quilômetros de trilhas e estradas de terra e 30 quilômetros de uma pista asfaltada que serpenteava feito uma cobra fujona rumo ao Nordeste, atravessando o estado para terminar no Oceano Atlântico. Os participantes tinham 72 horas para terminar o percurso e ninguém tinha conseguido essa façanha até então. Um cara havia conseguido concluir 193 quilômetros. Outra equipe tinha aguentado uns 80 antes de jogar a toalha. Kish estava se matando de trabalhar na minha equipe, em uma corrida atrás da outra, e não via a hora de ter uma folga no fim de semana com a família. Então, tentei deixar a AF-200 para lá. Só que a ideia de participar da corrida de ação de graças mais ridícula de todos os tempos girava na minha mente como uma lua extraterrestre. Sempre que eu fechava os olhos, ela estava lá, brilhando feito um globo espelhado, me desafiando a tentar. Estou sempre em busca de mais combustível, porque não me encaixo direito nesta era moderna, que sempre dá um jeito de sugar minha força vital. De tempos em tempos, todos nós precisamos recarregar as baterias mentalmente. Algumas pessoas gostam de jogar golfe. Outras se divertem assistindo a jogos de futebol aos domingos. Eu me enfio no meio do nada e passo dias dando uma surra em mim mesmo. Aquela era uma oportunidade inesperada de encher meu tanque mental até o gargalo, e depois do nosso jantar de ação de graças, o cão continuava ávido atrás de algumas migalhas. Então, eu e Kish fomos de carro para o norte. Na manhã de sexta-feira, parti da costa do Golfo e comecei a correr rumo ao leste. Corri ao longo de 2 dias e meio, passando por trilhas de caipiras caçando e gente bêbada fazendo racha. Corri pelo acostamento de estradas pulsantes, sob o zumbido de torres de energia e céus sangrentos ao pôr do sol. Atravessei propriedades particulares e florestas pantanosas, úmidas, encontrando praticamente todo tipo de animal selvagem que a Flórida tem a oferecer. Estamos falando de cobras, ursos, jacarés e uns 20 tipos diferentes de insetos que bebem sangue. Juro que encontrei todos eles. Aquilo era uma porcaria de safari pela Flórida. Faltando menos de 50 quilômetros para acabar, no meio da madrugada, eu estava correndo no acostamento de uma estrada movimentada quando um policial ligou as luzes da sirene e me fechou. Eu não via uma pessoa negra desde o início da corrida, e levando em consideração que eu estava no norte da Flórida, me preparei para o pior. Mas aquele policial branco me cumprimentou com um aperto de mão e um sorriso empolgado. Ele era meu fã, estava acompanhando meu progresso pelo Instagram e torcendo para me encontrar. Após trocarmos algumas palavras amigáveis, ele tocou a sirene, abriu o mar de faróis que passavam correndo e me escoltou até o outro lado da estrada, onde Kish havia estacionado e me esperava com comida quente. Então ele passou um rádio para seus amigos. Não demorou muito para 3 viaturas e 4 policiais estarem ao nosso redor, tirando fotos e batendo papo. Todos foram muito educados e respeitosos. Porém, sendo o mundo do jeito que é, menos de 10 quilômetros depois, naquela mesma estrada, uma caminhonete velha passou devagarinho por mim. Eu me virei e olhei para o garoto no banco do carona, e ele me chamou daquela palavra racista. Balancei a cabeça enquanto ele seguiu em frente, mas o comportamento ignorante não me abalou. Aquilo era problema dele. Na verdade, a palavra que ele tentou usar para me ferir não surtiu efeito nenhum. Eu estava prestes a completar 805 quilômetros em ultramaratonas em menos de 6 semanas. Era uma marca fenomenal e só consegui alcançá-la porque estava focado em dar o meu melhor o tempo todo. Quando vivemos dessa forma, não há tempo para prestar atenção em racistas interioranos, nem em gente mesquinha. A essa altura da minha vida, a palavra supostamente ofensiva, proibida, com seu passado sombrio e violento, foi reduzida a uma cadeia de símbolos inocentes, consoantes e vogais que não significam nada. Faltando 3 quilômetros para o fim, o céu desabou. Chuva gelada, purificante, jorrava das nuvens e lavava meu suor, minha sujeira e meu sangue, deixando tudo na estrada de terra.
— O deus da chuva é um bobalhão! — berrei. — Queria que estivesse chovendo mais!
Segui a estrada até ela se esticar em meio às árvores e chegar a uma praia de areia branca diante do Oceano Atlântico. Eu tinha oficialmente atravessado a Flórida em menos de 3 dias e me tornado o primeiro a terminar a AF-200. Aos 45 anos, eu estava na melhor forma da minha vida e mal podia esperar para 2021. Com minha estrela do norte iluminando o caminho, imaginei um ano em que destroçaria todos os meus recordes pessoais. Mantendo isso em mente, em fevereiro, marquei uma consulta com um ortopedista para falar sobre a dor incômoda que sentia nos 2 joelhos. Eu tinha ouvido falar que ele oferecia um tratamento novo com células-tronco que poderia me ajudar, porém a sugestão dele foi cirurgia mesmo. Seria uma limpeza artroscópica simples, segundo ele. As bordas gastas seriam removidas, assim como qualquer tecido solto, e recebi a promessa de melhorias perceptíveis após 2 a 3 semanas de recuperação. Concordei com o plano, mas conforme a data da cirurgia se aproximava, fui ficando mais apreensivo. Eu já tinha passado por operações mal feitas. Estava correndo bem apesar da dor e não queria perder o que tinha. Ainda assim, sempre que eu parava para pensar no quadro geral, me lembrava do que ele tinha dito para mim e Kish no consultório. O risco era tão baixo que não havia desvantagens. Todos concordamos com um objetivo simples: remover a fonte da minha dor residual para que eu conseguisse continuar ralando. Na manhã da cirurgia, no dia 10 de fevereiro, saí para uma longa corrida. Com uma previsão de no mínimo 2 semanas de repouso, eu precisava correr pelo menos mais uma vez. Depois, tomei banho, me barbeei e fui de carro para o hospital. O cirurgião me encontrou na sala de recuperação. O procedimento tinha demorado mais do que o esperado, mas ele não mencionou complicações nem qualquer mudança em nosso plano de fisioterapia e reabilitação e me deu alta, sem nem ao menos um par de muletas. Nas noites seguintes, a dor era tão intensa que eu ficava enjoado. Eu precisava me apoiar nas paredes para ir da cama ao banheiro. Mal conseguia apoiar peso nos joelhos e sabia que não devia estar me sentindo tão mal depois de um procedimento tão simples. A maioria das pessoas consegue andar imediatamente depois da operação e volta ativa em menos de 2 semanas. Algo de muito errado devia ter acontecido naquela mesa de cirurgia, mas o médico não me disse nada. E havia outra sensação no ar, de que eu nunca mais voltaria a correr.
Exercício tático número 7. Desde que me entendo por gente, eu quis me destacar. Mesmo na adolescência, eu sabia que um dia queria ocupar o mesmo espaço que as pessoas mais importantes na minha área. Acho que posso atribuir isso a um desejo profundo de ser respeitado. Eu queria tanto me tornar alguém porque me sentia um Zé Ninguém. Por isso, fui atraído pelas operações especiais desde muito novo e quando descobri que ficaria reprovado na escola, tive motivação para mudar. Eu sabia que nunca ganharia destaque se não levasse minha vida a sério. E mesmo assim, por maior que fosse o meu desejo de estar entre os grandes, os tomadores de decisões, os escolhidos, passei anos esperando um convite formal. Não sei quantas vezes me imaginei recebendo o convite dourado com letras em alto relevo para fazer parte de um clube com que eu sonhava, onde filé e lagosta seriam servidos por aqueles que nos admiravam e queriam se aproximar de nós. Só que eu achava que teria que provar algo primeiro. Achava que, se conseguisse entrar na organização ou na estrutura certa e cumprir as exigências de forma consistente, alguém me notaria, um mentor ou um guia, e me contaria onde todos os poderosos se reuniam. Eu não queria ser o líder. Não me iludia tanto assim. Só queria ser um deles. No meio tempo, acabei me tornando um dos garçons que servia o clube de elite. Não demorou muito para alguns dos meus colegas, que não me pareciam tão qualificados quanto eu, começarem a entrar para o clube. Eu respirava fundo e os servia, ainda torcendo para alguém bater no meu ombro um dia e puxar uma cadeira para mim. Eu queria muito ser reconhecido e admirado por meus superiores. Queria que dissessem: "Você finalmente conseguiu, David Goggins. Agora você é reconhecido como um dos melhores." O problema é que esse convite formal raramente chega, e para mim, ele nunca chegou. Só que, enquanto eu esperava, observei meus supostos superiores bem de perto. Observei como trabalhavam, como se apresentavam, e percebi que muitos deles eram pessoas basicamente comuns. E eu queria ser o raro, porque é a história rara, o líder raro, que inspira os outros a buscarem se conhecer melhor, a se esforçarem mais, a enfrentarem desafios. Não é segredo que a grande maioria das pessoas prefere ser guiada, porque é mais fácil seguir do que abrir seu próprio caminho. No entanto, com muita frequência, somos guiados por chefes, professores, treinadores e líderes poderosos que exibem sua patente e seu cargo, esbanjam discursos otimistas, seu jargão profissional e as estratégias que aprenderam em alguma universidade, em algum seminário ou com algum colega num clube de executivos, mas não nos inspiram. Talvez seja porque eles falam demais e fazem muito pouco. Talvez seja porque a vida deles está fora de controle. Seja qual for o motivo, com o tempo fica óbvio que esses homens e mulheres que antes admirávamos não são capazes nem de guiar a si mesmos,
que dirá outras pessoas. Ainda assim, quando eles nos rejeitam ou nos ignoram, permitimos que isso limite a nós mesmos e a nossa capacidade de influenciar a organização da qual nós e as pessoas ao nosso redor fazemos parte. Não precisa ser assim. Muita gente confunde liderança com o que acontece no topo, no centro das atenções, naquele clube mítico, enquanto alguns dos líderes mais poderosos trabalham duro na surdina. Eles sabem que oportunidades para fazer a diferença na vida de seus vizinhos, familiares, colegas de trabalho e amigos surgem o tempo todo. Eles têm uma influência imensa sem precisarem fazer muita coisa ou mesmo qualquer coisa. E o primeiro passo para se tornar um desses heróis desconhecidos é aprender a se tornar líder de si mesmo. Em 1996, quando eu era um aviador de 21 anos em uma unidade do Grupamento Tático de Controle Aéreo, TACP, na sigla em inglês, aceitei a definição básica de liderança, como quase todo mundo faz. Um líder era a pessoa no comando, a que tinha a maior patente, o salário poupudo, a equipe prestativa. Um líder tinha o poder de contratar e demitir, de fazer a carreira ou de destruir iniciantes como eu. Nunca achei que uma pessoa sem qualquer autoridade sobre mim acabaria sendo uma influência importantíssima na minha vida. Eu nem desconfiava que logo acabaria recebendo um curso intensivo sobre como me tornar meu próprio líder e sobre como isso pode transformar qualquer um em um exemplo poderoso e impossível de ser ignorado ou esquecido. Em geral, o TACP faz a conexão entre a Força Aérea e o Exército, e eu estava alocado em uma base militar em Fort Campbell, no Kentucky, onde fica a renomada Escola de Assalto Aéreo. A escola é renomada por oferecer os 10 dias mais difíceis no Exército americano. Quase metade de toda a turma é reprovada porque o treinamento mistura treinos físicos pesados com um intenso rigor intelectual, enquanto os candidatos completam uma maratona de exercícios táticos e aprendem a prender equipamentos pesados, como Humvees e tanques de combustível, como carga externa em helicópteros. Tudo precisa ser preso com precisão para garantir que a carga seja entregue no lugar certo, na hora certa. Como um cara da Força Aérea que passaria 4 anos em Fort Campbell, eu sabia duas coisas. Que eu, com certeza, receberia ordens de frequentar a Escola de Assalto Aéreo e que, se eu não me formasse com aquela insígnia no meu uniforme, isso seria um sinal claro de que eu não tinha motivação suficiente e era um fracassado. Agora, você acha que eu me preparei como se essas ordens pudessem chegar a qualquer momento? Não, não me preparei. Eu tinha tudo para me formar com louvor, mas não ajustei meus treinos para a Escola de Assalto Aéreo. Eu tinha acesso a uma pista de obstáculos e a 2 pistas de marcha com hucking, e nunca fui correr em nenhuma delas. Também não abri os livros, nem conversei com os caras do trabalho que sabiam em primeira mão como era o teste de carga externa. As novas turmas de assalto aéreo começavam todo mês. Eu podia ter treinado e estudado para solicitar minha entrada na escola quando estivesse pronto. Em vez disso, fiquei esperando as ordens caírem no meu colo e, quando isso aconteceu, me apresentei sem o mínimo preparo. A diversão começou com um teste de aptidão física no dia zero, quando os candidatos precisam correr 3 quilômetros em menos de 18 minutos antes de completar um percurso de obstáculos infernal, composto de escaladas destruidoras, uma subida por corda e um teste de equilíbrio em uma série de vigas que levam a plataformas elevadas a até 9 metros do chão. Havia tanta gente lá que ninguém se destacou muito, e boa parte não conseguiu alcançar os padrões mínimos para ser aceita na escola, mas eu fui aprovado. Antes do amanhecer do dia 1, me aproximei dos arcos que formavam a entrada do campus junto com um homem que eu não havia notado no dia anterior. Apesar de estar escuro, dava para perceber que tínhamos mais ou menos a mesma altura e idade. Agora que éramos oficialmente alunos da turma de assalto aéreo, sempre que passávamos pelos arcos precisávamos fazer uma série de 5-10. Isso significava 5 repetições na barra fixa e 10 flexões elevadas. Nós passávamos embaixo daqueles arcos várias vezes ao dia e sempre precisávamos pagar o mesmo pedágio. Nós agarramos a barra ao mesmo tempo. Eu fiz as 5 repetições, mas depois que terminei minhas flexões, o cara ainda continuava na barra fixa. Levantei e fiquei olhando enquanto ele fazia bem mais do que 5 repetições. Satisfeito, ele saltou para o chão, se jogou para a frente e mandou ver em bem mais do que 10 flexões. Só depois disso ele foi para a aula. Tínhamos um dia pesado de treinamento físico pela frente, que incluiria muito mais flexões e repetições na barra fixa, e o restante de nós se dava por satisfeito em cumprir o esperado, torcendo para ter energia suficiente para sobreviver aos 10 dias. Mas aquele cara estava pronto para se matar antes mesmo de o dia 1 raiar. Era a primeira vez que eu vi alguém fazer mais do que o necessário. Eu sempre tinha achado que meu trabalho era cumprir os requisitos exigidos pelos oficiais superiores, mas ele nitidamente não estava preocupado com o que era esperado, nem com o que estava por vir.
Quem é aquele cara? Perguntei falando sozinho.
É o Capitão Connolly, respondeu alguém.
Beleza, então ele era um capitão do exército, mas na escola de assalto aéreo ele não tinha autoridade nenhuma. Era apenas um de nós, apenas outro aluno tentando ganhar sua insígnia. Pelo menos era o que eu supunha.
Alguns minutos depois, nos alinhamos para uma marcha de 9,6 quilômetros carregando mochilas com cargas de 15 quilos. Fazia apenas 1 ano e meio que eu tinha parado de correr num ritmo de menos de 4 minutos por quilômetro, chegando perto do topo em quase todas as corridas no treinamento de paraquedismo de resgate. Antes do dia 1, novamente voltei a me iludir, achando que estaria na frente do grupo em todas as corridas e até conseguiria vencer algumas. Só que eu estava me comparando com as pessoas comuns. Minha mente estava presa aos parâmetros aplicados a 99,999% da população, e quando chegou a hora do vamos ver, achei que me destacaria em relação ao restante da turma. O fato de eu não pesar mais 79 quilos e ter engordado 15 de tanto levantar peso e comer besteiras não fazia diferença. Eu ainda parecia forte e em forma para a maioria das pessoas, inclusive para mim mesmo. Ah, mas na verdade, eu estava virando um baita molenga. Quando os instrutores gritaram vai, nem todo mundo saiu na pressão. Tínhamos 90 minutos para terminar o percurso e boa parte da turma pretendia caminhar por um longo trecho. Eu queria correr ou andar pelo trajeto todo, sabendo que ganharia tempo correndo, o que me colocaria na frente. Pelos primeiros 3 quilômetros, mais ou menos, fiquei na dianteira com outros 5 caras, incluindo o Capitão Connolly. Íamos trocando provocações. Estávamos correndo pesado, mas também implicávamos uns com os outros, e com 25 minutos eu já estava exausto. O capitão, que havia passado o tempo todo em silêncio, mal suava. Enquanto desperdiçávamos tempo valioso fazendo palhaçada, ele permanecia contido e concentrado, focado apenas em dar uma surra na gente. Por volta do quilômetro 5, a pista subia para as colinas de calcário e o grupo inteiro pareceu diminuir a marcha ao mesmo tempo e começar a andar como se tivéssemos combinado. Estávamos ofegantes e eu sabia que caminhar pelas subidas e correr por trechos planos e descidas seria a melhor forma de terminar em um tempo razoável e ainda ter energia suficiente para as muitas horas de treino físico que tínhamos pela frente. O Capitão Connolly não diminuiu a marcha. Ele saiu em disparada na nossa frente, silencioso feito um fantasma. Alguns dos caras botaram banca de que o ultrapassariam quando ele finalmente se cansasse, mas eu tinha certeza de que só o reencontraríamos na linha de chegada. O Capitão Connolly era de uma espécie diferente. Ele estava fora dos parâmetros. Era um dos raros. Não era um de nós. É inquietante saber que você está correndo perto do que supõe ser seu limite, na época eu ainda alcançava só 40% do meu potencial, e ver alguém fazendo o difícil parecer fácil. Era nítido que o preparo dele estava vários níveis acima do nosso. O Capitão Connolly não estava ali apenas para seguir o currículo e colocar um broche no uniforme ao se formar. Ele tinha ido para explorar o que conseguia fazer e evoluir. Isso exigia disposição para estabelecer novos padrões sempre que possível e causar um impacto, não necessariamente para nós, mas para si mesmo. E ele tratava todos os instrutores e a escola com respeito, mas não estava ali para ser liderado. A marcha com Rocking acabou nos arcos e, ao nos aproximarmos, dava para enxergar a silhueta do Capitão Connolly na barra fixa. Mais uma vez, ele zombava do que era esperado, enquanto o restante de nós ficava mais do que satisfeito em completar nosso 5-10. Em comparação com nossos colegas, o nosso desempenho estava bem acima da média. Só que, depois de assistir ao desempenho do Capitão Connolly, eu não estava muito impressionado comigo mesmo, porque sabia que, apesar de eu achar que deveria simplesmente começar o curso para ver no que dava, ele tinha se preparado para aquele momento, abraçado a oportunidade e se destacado. A maioria das pessoas adora padrões de referência. Eles dão ao cérebro algo em que se concentrar, e isso nos ajuda a sentir que realizamos alguma coisa. A estrutura organizacional e os tapinhos no ombro que ganhamos de nossos instrutores ou chefes nos mantém motivados para continuarmos nos esforçando e crescendo. Já o Capitão Connolly não precisava de motivações externas. Ele havia treinado segundo seus próprios padrões e usava a estrutura existente para alcançar seus próprios propósitos. A escola de assalto aéreo se tornou seu ringue particular, em que ele conseguia se testar em um nível que nem mesmo os instrutores sequer imaginavam. Pelos 9 dias seguintes, ele manteve a cabeça baixa e seguiu em frente, destruindo cada um dos padrões da escola de assalto aéreo. Ele encarava os resultados que os instrutores desejavam e que o restante de nós tentava alcançar como uma meta a ser superada, e os superava o tempo todo. Ele entendia que sua patente só significava alguma coisa se buscasse uma certificação diferente, uma insígnia invisível que dissesse: "Eu sou o exemplo. Venham comigo e vou lhes mostrar que a vida vai além de supostas autoridades, patentes e broches em um uniforme. Vou mostrar o que é a ambição de verdade, fora de todas as estruturas externas, em um espaço de crescimento mental ilimitado." Ele não falou nada disso. Ele nem abria a boca. Não me lembro de tê-lo visto dar uma palavra naqueles 10 dias, mas seu desempenho e sua dedicação extrema deixavam um rastro de migalhas para qualquer um que estivesse prestando atenção o suficiente para segui-lo. Ele mostrou seu arsenal. Mostrou o que significa ser um líder intenso, silencioso, exemplar. Ele participava de toda a corrida do Grupo de Ouro, que era liderada pelo instrutor mais rápido da escola, e se oferecia para ir na frente carregando a bandeira. Quando chegou a hora do teste de carga externa, achei que encontraria sua criptonita. Eu estava torcendo para ele ser só um cara fortão, uma aberração da natureza. Eu queria encontrar algum defeito nele, porque isso me faria me sentir melhor a respeito de mim mesmo. Só que, quando os instrutores perguntaram quem queria se voluntariar para ser o primeiro a fazer o teste que reprovaria metade da turma, ele não levantou a mão nem falou nada. Simplesmente deu um passo à frente para ser avaliado com helicópteros, ganchos de içamento, cabos, a amarração correta e inspeção antes de todo mundo. E ele fez tudo à perfeição. Ele ganhou cada um dos exercícios táticos, foi o primeiro aluno da turma em todas as provas e fez o grupo inteiro querer se esforçar mais. Todo mundo queria ser igual a ele. Nós queríamos competir com ele e o usávamos como régua, como alguém que poderíamos imitar, porque ele nos dava permissão para ir além dos padrões. Graças a ele, me ofereci para carregar a bandeira em uma das corridas do Grupo de Ouro, e até hoje, essa foi uma das corridas mais difíceis de que já participei. Quando não podemos usar os braços, é impossível gerar a mesma força e o mesmo impulso, e aquela bandeira parece um paraquedas puxando você para trás. No entanto, o meu preparo físico não chegava nem aos pés do dele, e no dia 10, quando chegou a marcha com Rucking de 20 quilômetros, nosso último teste na escola de assalto aéreo, não pude fazer nada além de ficar assistindo enquanto ele desaparecia ao longe e destroçava o recorde da escola com a corrida de 20 quilômetros mais rápida da história. Eu me formei exausto, tanto no sentido mental quanto físico, mas não senti quase nada quando recebi a insígnia de asas que eu pensava que me tornaria um figurão em Fort Campbell. Eu continuava confuso e irritado com a dedicação do Capitão Connolly, que quase parecia uma afronta. Conviver com ele não era muito divertido, mas eu valorizava cada segundo. Ele me deixava desconfortável porque tornava evidente minha falta de dedicação e disposição em oferecer meu melhor todo santo dia. Conviver com pessoas assim nos obriga a nos esforçarmos mais e nos aperfeiçoarmos. E embora isso seja bom, quando você é uma pessoa inerentemente preguiçosa, a única coisa que realmente quer é tirar uns dias de folga. Os capitães Connolly do mundo não lhe dão essa escolha. Quando eles estão na sua trincheira, não há dias de folga. O condicionamento dele, obviamente, era fora do comum, e não falo apenas do aspecto físico. Ter capacidade física é uma coisa, porém, você precisa ter muito mais energia para permanecer mentalmente preparado em um lugar como a escola de assalto aéreo e estar pronto para dominar tudo todo dia. O fato de ele conseguir fazer isso mostrava que aquilo não era um caso isolado. Devia ser o resultado de inúmeras horas solitárias na academia, em pistas de corrida, debruçado sobre livros. Boa parte do esforço dele ficava oculta, mas é nesse esforço invisível que nascem as pessoas que são líderes de si mesmas. Suspeito que ele conseguisse ser tão consistente em superar todo e qualquer padrão porque se dedicava a se preparar para toda e qualquer oportunidade em um nível que a maioria das pessoas nem sonha.
As pessoas que não aprendem a ser líderes de si mesmas encaram a vida da mesma forma como eu encarei a escola de assalto aéreo. Elas não se preparam, nem têm um plano de ataque. Elas ficam esperando, caem de paraquedas em alguma situação, numa escola, num trabalho, em um teste de aptidão física, e improvisam. Pense em quanta informação existe na internet. Pense em qualquer ferramenta que possa aprimorar suas habilidades, desde um campo de treinamento até a escola de negócios de Harvard, desde um certificado de técnico em enfermagem até um diploma de engenharia. Tudo isso está descrito na internet nos mínimos detalhes. Você pode estudar os pré-requisitos e começar a se dedicar antes mesmo de se inscrever. Pode se preparar como se já estivesse lá, para que, quando o momento chegar e a oportunidade bater à porta, já esteja pronto para arrasar. É isso que um líder de si mesmo faz, não importa quão atribulada sua vida esteja. Não porque ele seja obcecado em ser o melhor, mas porque está se esforçando para ser o melhor possível. Líderes de si mesmos raramente descansam. No calor da batalha, eles se tornam golfinhos que dormem com um lado do cérebro em alerta e um olho sempre aberto, para estarem prontos para ser mais espertos, mais rápidos e vencer seus predadores. Eles permanecem acordados o suficiente para conseguirem nadar até a superfície e respirar. Para manter esse nível de energia, líderes de si mesmos vivem voltando para os ideais que orientam sua vida. Eles vivem em prol de algo maior, e por causa disso, sua vida se expande e brilha com uma energia que é notável para os outros. Isso também pode dar início a uma reação em cadeia que desafia e desperta pessoas para o poder inexplorado dentro delas mesmas, o poder que desperdiçam a cada dia que passa. Dar um exemplo por meio de ações, e não de palavras, sempre será a forma mais poderosa de liderança, e ela está disponível para todos nós. Você não precisa ser um grande orador nem ter um diploma avançado. Essas coisas são ótimas e têm o seu espaço, porém a melhor forma de liderar um grupo é simplesmente ser um exemplo e mostrar para sua equipe ou seus colegas, por meio de dedicação, esforço, performance e resultados, o que realmente é possível conquistar. É nesse ponto que me encontro agora. Graças, em parte, ao exemplo do Capitão Connolly e porque consegui entender que ele era alguém raro e tive humildade suficiente para estar disposto a aprender com ele. No entanto, como você bem sabe, a transformação não começou naquele instante. Infelizmente, depois que a escola de assalto aéreo acabou e o Capitão Connolly saiu da minha vida, aquela centelha se apagou e voltei aos meus antigos hábitos. Apesar de eu nunca ter me esquecido daquela experiência de 10 dias, ainda não tinha forças para ser meu próprio líder. Eu devia ter aplicado aos próximos 50 anos da minha vida a lição que aprendi naquele período. Devia ter imaginado que o Capitão Connolly estava me vigiando todo santo dia. Acredite, quando você acha que está sendo observado, leva a sua vida de um jeito diferente. Passa a ser mais detalhista e correto. Não foi assim que aconteceu comigo. Seriam necessários mais 3 anos de burradas antes de eu exumar a pasta Connolly dos meus arquivos pessoais e estudá-la para aprender a ser líder de mim mesmo. Foram necessários 2 anos como CEO para eu entender que ninguém apareceria para me ensinar nada, nem para me guiar até a porta de entrada daquele clube, mas, àquela altura, eu queria superar todos os padrões. Eu queria criar minhas próprias oportunidades e me destacar sozinho. Eu queria me tornar um dos raros. Acabei batendo o recorde do Capitão Connolly na marcha com Rucking de 20 km enquanto participava de uma de 28 na Força Delta. Fiz isso em um percurso bem mais difícil, com uma mochila mais pesada, e passei os primeiros 20 km imaginando que ele continuava na minha frente, deixando um rastro de migalhas, me provocando a superar o padrão que ele havia imposto anos antes. Ele foi a primeira pessoa a me mostrar como fazer mais com menos, e que não apenas era possível ir mais fundo, como também era obrigatório fazer isso quando você tenta ser sua melhor versão. Quando superei o tempo dele, percebi que não estava mais correndo atrás do Capitão Connolly. Dali em diante, toda escola, pista, maratona ou recorde que eu enfrentava era para o meu próprio desenvolvimento.
Quando você vive assim, costuma ficar muito além da influência de pais, professores, treinadores ou outros mentores tradicionais e suas filosofias. Para permanecer humilde, você precisa se certificar de que esteja vivendo de acordo com seu próprio código. Muitas organizações maravilhosas têm uma missão inspiradora. Unidades militares de elite são construídas com base em um ethos ou credo que define como seus homens e mulheres devem se comportar. Sempre que eu chegava a uma nova escola ou planejava entrar para uma nova unidade de operações especiais, estudava e decorava o juramento, e essas palavras sempre acabavam ajudando a motivar a mim e a maioria dos meus companheiros. Porém, tornar-se complacente faz parte da natureza humana. Não importa quão poderosos sejam os ideais organizacionais de uma instituição, até mesmo as pessoas bem-intencionadas que amam o que fazem, sobretudo aquelas com cargos importantes, podem não ter a resiliência mental para seguir as próprias crenças todos os dias. E se a maioria das pessoas dentro de uma organização não segue nem adere de verdade aos seus princípios básicos, então de que eles servem? Por isso, criei meu próprio juramento para mim mesmo. Eu vivo com uma mentalidade de dia 1, semana 1. Essa mentalidade é baseada em disciplina, responsabilidade pessoal e humildade. Enquanto a maioria das pessoas para quando se cansa, eu paro quando termino. Em um mundo em que a mediocridade costuma ser o padrão, a missão da minha vida é me tornar raro entre os raros. Todos temos o dever com nós mesmos de defender o que acreditamos. Princípios nos dão uma base, um chão firme em que podemos nos apoiar para nos desenvolver à medida que continuamos a redefinir o que é possível em nossa própria vida. Claro, algumas pessoas vão ficar desconcertadas ao ver sua dedicação e seu esforço. Outras dirão que você é obcecado ou acharão que enlouqueceu. Quando elas fizerem isso, apenas sorria e diga: "Não sou louco, apenas não sou você." Não conte com os princípios de outro grupo nem com a missão de uma empresa para serem os seus guias. Não ande por aí sem rumo, tentando encontrar um propósito ou se encaixar. Procure descobrir quais são seus valores principais e faça seu próprio juramento para si mesmo. Certifique-se de que ele seja inspirador e desafie você a se esforçar para conquistar suas metas e siga-o todos os dias. Quando as coisas ficarem confusas e estranhas e você se sentir sozinho e incompreendido, pense no seu juramento. Ele vai manter seus pés no chão. Às vezes, pode ser necessário revisá-lo, levando em consideração que prioridades mudam ao longo da vida, mas não o dilua. Cuide para que ele sempre permaneça forte o suficiente para servir como sua bússola diária ao encarar a vida e todos os seus desafios. Ao seguir esse juramento, o seu juramento, você não precisará mais de outros guias, porque, independentemente do que acontecer, nunca estará perdido. Quem você vai se tornar e que valores quer representar? Você está pronto para se tornar o padrão de referência? Se esse for o caso, compartilhe seu juramento para si mesmo. Hashtag never finished, hashtag oath to self, hashtag self leadership. Juramento para mim mesmo, autoliderança.